problema crônico, né? Nos seus controles. O prefeito Rogério Cruz, quando assumiu o mandato, designou para lá um presidente. E a determinação sempre foi que a gente procure sempre a autossustentabilidade do IMAS, que seja um plano de saúde autossustentável e que propicie o melhor atendimento possível ao servidor público a um custo menor possível para o servidor, né? Posteriormente, ele substituiu o presidente com a mesma missão, né? Que tudo, a gente precisa que o IMAS tenha autossustentabilidade, que os fluxos, sejam melhorados, né? E que a gente consiga fazer um plano que o servidor merece, que o servidor goianiense merece, e obviamente nós precisamos buscar alternativas para isso. De pronto, o prefeito rechaça qualquer possibilidade de privatização do IMAS. Privatização do IMAS não está na pauta. O prefeito acredita que o IMAS tem condição, o servidor público tem condição de gerir bem o IMAS, mas que é preciso uma reformulação para que a gente consiga. E para isso espera aí o apoio e pediu para que a gente viesse aos órgãos de controle externo, inclusive, para solicitar apoio. E a gente também vai procurar o Tribunal de Contas do município, procurar apoio, porque esse é um objetivo que eu acho que é comum a todos, né? Todos querem um bom plano de saúde para o servidor goianiense e todos querem também que a gente consiga ter controles efetivos, né? Que a gente consiga ter um plano de saúde sustentável. Então, a gente teve uma excelente reunião agora com a doutora Carla. Com a doutora Carmen Lúcia. A doutora Carmen Lúcia prontamente abriu a agenda, que veja bem, o prefeito foi notificado disso tudo, que até então ele não tinha sido notificado, ele foi notificado pelo novo presidente do IMAS, né, que assumiu lá na semana passada. Ele foi notificado, o presidente do IMAS muito preocupado, né, com o quadro. E ele percebeu lá que o IMAS está nos últimos anos, né? É um problema crônico do IMAS. E relatou ao prefeito. E o prefeito entendeu e ficou preocupado. E solicitou, olha, esse é um assunto que precisa aí de apoio dos órgãos de controle também, né? E a busca nossa é, a determinação do prefeito número um, é que a gente não tenha suspensão de atendimentos, né? Porque o servidor público, ele precisa continuar sendo assistido, né? Número um. E que a gente procure uma solução junto com diversos órgãos municipais, também órgãos externos, né? E a promotora nos recebeu e agora nós vamos dar outros encaminhamentos até a semana que vem para que a gente consiga fazer um plano de ação, né? Repito, para que o servidor público goianiense não tenha problema de suspensão do serviço, mas que a gente consiga fazer com que o IMAS seja, de fato, autossustentável. E a gente conta para isso com o apoio, e todos eles já se manifestaram, dizendo, olha, todo mundo quer um IMAS sustentável, que obedeça a cronologia dos pagamentos, né? Que tem uma organização, acho que os fornecedores esperam também uma segurança que eles receberão em dia tudo aquilo que eles prestarem como serviço, né? A gente tem atrasos, às vezes, de meses, anos no IMAS, né? Você veja bem, tem dívidas lá que datam aí de 3, 4, 5 anos atrás, né? E o prefeito acha que ele, sabendo disso agora, ele não vai se furtar em fazer o que tiver que ser feito para, junto com os sindicatos, dialogando com os servidores, dialogando com a Câmara dos Vereadores, dialogando com os órgãos de controle, a gente consiga encontrar a melhor solução possível para o IMAS. Fato é preocupante, sim, hoje, a situação do IMAS. Como eu disse, é uma situação crônica. Eu acho que vocês acompanham já o IMAS há anos já, né? E eu acho que é dada a hora de haver uma solução para o IMAS. E que o objetivo principal é o excelente atendimento ao servidor público municipal.
Que tipo de problemas que foram encontrados no IMAS? Porque quando se fala MP, já se pensa em irregularidades, problemas, né?
Não, é cedo para a gente falar isso, porque obviamente isso ainda está sendo levantado. Há muita dificuldade por conta dos sistemas antigos do IMAS, né? Há muita dificuldade em você encontrar informações. Em você, até mesmo para a gente encontrar quem são os nossos credores, a gente tem dificuldade também, né? Mas às vezes aparecem credores de 3, 4 anos atrás e vem cá, mas e aí? A gente não consegue encontrar, né, o documento formal, como aquilo aconteceu. Então há, e o prefeito exigiu que a gente tenha essa transparência, inclusive com vocês da imprensa, porque o cidadão ele precisa saber o que está acontecendo na cidade, né? O servidor público precisa saber a determinação do prefeito. A determinação do prefeito é que com transparência, dialogando com todos, com todo mundo, a gente encontra uma solução. Agora, há uma dificuldade nossa, inclusive, de encontrarmos um número que a gente possa ter uma confiança, que seja um número que seja definitivo, digamos assim. E o prefeito pediu para que a gente fizesse uma auditoria completa dentro do IMAS, né? Uma auditoria que a gente consiga identificar, e vamos precisar de uma auditoria independente também, conversamos isso aqui com a doutora Carmen, precisamos de uma auditoria independente, a gente não sabe ainda como se dará essa contratação, é o dever de casa que nós teremos agora, né? que o prefeito determinou. Agora o prefeito, ele determinou, eu preciso do IMAS autossustentável e sem prejudicar o servidor público, e eu não aceito falar em privatização. Essa é a solução e é o dever de casa que nós temos.
O que, que foi levado do Jefferson para o prefeito que chamou a atenção dele, que fez ele tomar essas providências?
Ele fez um apanhado crônico, né, da situação que ele encontrou, que dificuldade de sistemas, dificuldade de auditoria, né, questão da ordenança dos pagamentos, né, há tempos, a cronologia dos pagamentos, por vezes ela não é observada. E isso preocupou também a tabela, que foi isso, chamou a atenção do prefeito. O prefeito falou, olha, esse é um ponto de atenção, a gente precisa entender o motivo disso. Você veja bem, ele trouxe, por exemplo, que a tipo de exemplo, ele fez um apanhado rápido no site da Unimed, por exemplo, e ele identificou lá que uma cesárea é em torno de R$700 que a Unimed paga. O IMAS, na tabela do IMAS, R$1.200. E a primeira coisa que o prefeito se preocupou, ora, se também o servidor tem coparticipação e a tabela está mais alta, eu não posso prejudicar o servidor, porque ele vai pagar uma coparticipação em cima de uma tabela mais alta, né? Foi a preocupação número um do prefeito. E você tem uma colonoscopia, que é cento e poucos reais na tabela da Unimed, por exemplo, lá 300 e alguma coisa. Então, você tem aí quase 200% aí de diferença do que o mercado está pagando para o que o IMAS está pactuado, né? Então isso é um ponto que chama a atenção. E aí o prefeito já determinou que também sejam levantados todos esses com relação também à revisão dessas tabelas também. E a garantia ao prestador de serviço também, aquele prestador que faz o seu trabalho, que executa, que atende os nossos servidores, atende os familiares, os dependentes dos nossos servidores, para que eles também tenham a garantia de que receberão os seus recursos, né? Então a ideia é a gente conseguir dar sustentabilidade para o IMAS. E a gente só conseguirá fazer isso, mais uma vez, repito, para que fique bem claro, a privatização não está em pauta. A gente acredita, sim, que a prefeitura conseguirá, junto com o apoio de todos, resolver o problema sem precisar falar em privatização.
Na época do Adriano, o Baloto foi falado em auditoria. E o Luiz Café entrou, né, ficou com 10 meses. Em outubro ele disse que procurou a prefeitura para falar, olha, a gente precisa de um suporte de 20 milhões, porque a situação está crítica, vai chegar no começo do ano, vamos ter problema. E assim, agora chega o Jefferson em uma semana, já apresenta uma série de problemas e a prefeitura toma providências. Esses outros gestores, eles foram ineficazes? A prefeitura deixou de agir? Porque assim, o Júnior Café fala que já tinha alertado a prefeitura. E já foi pedido uma auditoria também em janeiro.
É difícil falar. Eu não sei qual tipo de alerta que ele deu e para quem ele deu. O prefeito foi notificado ontem da gravidade dos fatos. E a dívida não se resume a 20 milhões, né? E você tem prestadores a receberem há anos, às vezes, há meses, né? E você por vezes tem uma discrepância, que alguns servidores, alguns institutos, eles receberam e alguns outros não receberam, ou seja, chama a atenção, e por isso que o prefeito pediu para que a gente examinasse isso com muito cuidado. A controladoria do município terminou em dezembro, depois de várias preliminares e segundo a controladoria, e agora isso tudo foi encontrado pelo atual presidente do IMAS, e eu não posso dizer nem que não foram tomadas as providências, a gente não as encontrou. Se foram tomadas, a gente não pode dizer que se foram ou não. Mas o parecer da controladoria, que finalizou em dezembro, ela apresentou agora com algumas sugestões de correção. E soubemos agora também, aliás, isso tem procedimentos de anos anteriores também, 2018, 2019, né? Apontando diversas falhas também, né? Então, assim, não dá para dizer quem é culpado. Fato é, o problema chegou ao conhecimento do prefeito, pelo presidente atual do IMAS. Ele está preocupado com a situação, ele é um servidor efetivo, né? Ele está preocupado com a situação, levou o conhecimento do prefeito e o prefeito determinou que nós procurássemos não só a controladoria, a procuradoria, mas também os órgãos de controle externo.
No giro saiu que a dívida poderia ser de 500 milhões ou até mais. Esse número seria
A gente não tem como, a gente não tem como cravar um número, nem estimativo, não. A gente não tem como cravar. O que a gente tem é um levantamento inicial, né, de 90 milhões de reais, mas que isso pode aumentar muito, né? Pode aumentar muito. Então a gente não tem como cravar um número. Então pode ser que chegue, pode ser que não chegue. A gente não. É prematuro a gente dizer isso. E, repito, nós não conseguiremos sem mudar sistema, sem tecnologia, sem uma auditoria independente de qualidade, né? E sem pensar um IMAS, sem pensar um novo IMAS, é difícil.
Pode mudar também a questão do atendimento, sem número de dependentes, agregados, essas coisas?
Não, nada disso, veja bem, o prefeito tomou conhecimento disso ontem, né? E determinou a nós que imediatamente procurássemos os órgãos de controle e o próprio IMAS e as secretarias, para que a gente apresente a solução. E a gente quer fazer uma solução pactuada com os órgãos de controle. A gente quer dar também segurança àqueles prestadores de serviço que recebam aquilo que eles fizeram de serviço. Então, preocupação número um é que a gente faça a modificação pactuada. Nós procuraremos também para discussão e dialogar também aqueles que são beneficiários dos serviços, né? Que são os servidores, né? Eles também precisa ouvir deles também, né? É isso. E o prefeito determinou que a gente dialogue com todos eles e a gente apresente aí um plano, ainda que transitório, né? Para que a gente procure tornar o IMAS autossustentável.
Quem que vai cuidar? Só mais duas perguntinhas. Quem que vai cuidar dessa organização, dessa gestão aí do... Vai ser o próprio IMAS ou vai ser o pessoal da prefeitura, o senhor?
Veja bem, é uma força-tarefa, é a prefeitura inteira. Aquele secretário tiver dentro das suas atribuições algo que se relacione com uma possível solução, ele vai participar. É a determinação do prefeito. Procuradoria, controladoria, secretaria de governo, secretaria de administração, secretaria de saúde, o que puder contribuir também, né? Então, na verdade, é uma força-tarefa.
Mas o MP deu esse posicionamento, tipo assim, eles vão realmente iniciar uma investigação ou não, a princípio?
Não, ninguém está falando em investigação. A gente está falando aqui é de um cenário que foi encontrado, que inicialmente nos preocupou o prefeito, né? Você vê, um procedimento de R$300 e 100 e a gente pagando 300, mas possivelmente pode ser que tenha explicação isso. A gente não, então é difícil a gente, sem aprofundar os dados. Agora, chama a atenção a dívida, né? E com a dívida a gente já consegue ver que o IMAS não está conseguindo ser autossustentável. Então isso chama a atenção. Então alguma coisa tem que ser modificada para que se busque essa sustentabilidade, né? Se você recebe um e gasta dois, não adianta, né? A gente vai sempre acumulando dívidas, né?
Ok?
Legal.
Obrigado, gente.
Obrigado.